Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita na apresentação da primeira meia hora desta emissão da Voz da América. Hoje aqui em Washington, céu encoberto, lá fora 17 graus, na produção Ethel Butler, nos cuidados técnicos Keith Holmes. Vamos aos títulos das notícias internacionais. A esta hora, os Estados Unidos anunciam novas sanções contra a Rússia. Obama diz que acordo militar com as Filipinas não tem como alvo a China. À nossa frente temos hora e meia de emissão, primeiros 30 minutos, como sempre, dedicados à Angola. A Comissão de Direitos Humanos da União Africana reúne em Luanda ativistas que não gostam do que se está a passar.
Tratamos todos os assuntos do continente africano, mas não houve espaço para tratarmos as verdadeiras questões de Angola. Sobre Angola silenciou-se tudo.
Na ilha de Luanda, mais habitantes ameaçados de expulsão e não sabem porquê.
Não sabemos o que é que querem fazer, não sei o que é que eles querem fazer. Ainda não sabemos o projeto deles, ou mesmo desses brancos aí, desses privados aí.
Vamos também falar de uma ameaça de greve de professores no Kwanza Norte e de Isabel dos Santos. Aumenta a sua fortuna em Portugal e vai para a lista de africanos mais influentes no mundo. Fique connosco para ouvir os pormenores. Estamos em onda média, 1530. Onda curta, 15.720, 13.630. Internet, www.voaportugues.com e no telemóvel, m.voaportugues.com. Mas para já as notícias com o Álvaro Lugero de Andrada.
Os Estados Unidos anunciaram a aplicação de novas sanções à Rússia por causa do seu envolvimento na vizinha Ucrânia. O Departamento Americano do Tesouro publicou hoje uma lista de 7 indivíduos e 17 empresas que serão abrangidos pelas sanções, incluindo o congelamento dos bens que possuem nos Estados Unidos e a proibição de deslocações ao território americano. Entre as personalidades russas abrangidas estão Oleg Blavatsev, o enviado do presidente Vladimir Putin para a Crimeia, Sergei Chekmezov, o presidente da companhia estatal Rostec, o vice-primeiro-ministro Dmitry Kozak e ainda Yevgeny Murov, o chefe dos serviços secretos.
O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse hoje em Manila que um novo acordo de segurança assinado com as Filipinas não visa conter ou controlar a China. Na conferência de imprensa com a sua homóloga filipina Benigno Aquino, Obama afirmou que os Estados Unidos têm uma relação construtiva com a China e reiterou que o objetivo do seu governo é garantir que as normas internacionais sejam respeitadas, incluindo as disputas internacionais. A China e as Filipinas têm tido sérios conflitos e disputas marítimas e territoriais no sul do Mar da China. Obama concluiu hoje nas Filipinas uma visita que o levou anteriormente ao Japão, Coreia do Sul e Malásia.
Um tribunal egípcio condenou à morte 683 elementos da organização Irmandade Muçulmana, acusados da morte de um polícia e de outros atos de violência. O caso está relacionado com os violentos tumultos registados naquela cidade e noutras zonas do Egito, depois das forças de segurança egípcias terem dispersado as manifestações de apoiantes da Irmandade Muçulmana em agosto passado. No mês passado, o mesmo tribunal condenou à morte outros 529 réus depois de um julgamento que durou apenas 2 dias, suscitando críticas internacionais acerca do processo. O governo egípcio considera a Irmandade Muçulmana um grupo terrorista e deteve grande parte dos seus líderes.
No Iraque, pelo menos 21 pessoas morreram na sequência de ataques suicidas contra membros das forças de segurança que votavam naquela que é a primeira eleição desde a saída das tropas americanas do país em 2011. Os atacantes vestiam uniformes da polícia e as explosões atingiram os centros de votação em redor de Bagdad e no norte da cidade, ao mesmo tempo que bombas atingiram carros que transportavam militares e polícias, deixando mais de 40 feridos. Até agora, nenhum grupo assumiu responsabilidade dos ataques, mas grupos militantes sunitas atacaram anteriormente forças de segurança e membros da maioria xiita do país. A votação antecipada começou hoje e destina-se aos eleitores que não poderão participar nas eleições parlamentares de quarta-feira, entre eles forças de segurança, pessoal hospitalar e penitenciário, bem como os doentes e presos.
Enquanto isto, na República Centro-Africana, 22 pessoas morreram num tiroteio dentro de um hospital Sobes, hoje na capital Juba. A Organização Médicos Sem Fronteiras confirmou que 3 dos seus funcionários locais foram mortos num ataque realizado no passado sábado em Ngan, Bugila, junto à fronteira com o Chad.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A 55ª Sessão Ordinária da Comissão Africana dos Direitos Humanos iniciou hoje em Luanda, sob forte contestação de alguns participantes e observadores que acusam o governo de pretender esvaziar os objetivos do encontro. Venâncio Rodrigues.
O ativista Ângelo Capoacha disse que as autoridades do governo tudo estão a fazer para esconder as violações dos direitos humanos em Angola.
Neste momento, a atividade que estamos a participar desde a semana passada não está a decorrer num ambiente de transparência sobre as verdades inerentes ao respeito pelos direitos humanos. E os estrangeiros que vieram para Angola estão a enfrentar imensas restrições de acesso à informação. Existe, inclusivamente, um impedimento tácito por parte do governo para que não se passe de facto uma mensagem correta.
Ângelo Capoacha denunciou que elementos estranhos à organização foram preparados para desvirtuarem a verdade do que ocorre no país.
Muitas organizações de defesa dos direitos humanos desconhecidas na República de Angola estão a protagonizar presença no sentido de se ofuscar de facto os factos que evidenciam a violação de direitos humanos. Tratamos todos os assuntos do continente africano, mas não houve espaço para tratarmos as verdadeiras questões de Angola. Sobre Angola silenciou-se tudo. Então, eventualmente, recomendações produzidas serão laudativas e não evidentes. De tal forma que essa sessão da OEA sobre os direitos humanos em Angola, eu tenho a plena certeza e convicção de que não vai produzir nenhuma recomendação relevante.
O porta-voz do PRS, Joaquim Nafoia, disse por seu turno que o governo pretende apenas fazer uma campanha de charme para ludibriar a comunidade internacional sobre as constantes violações aos direitos humanos em Angola.
Uma reunião para embelezar o relatório, para enganar a comunidade internacional. Uma é que pessoas que violam os direitos humanos todos os dias no país vão organizar uma reunião para debater questões inerentes aos direitos humanos. Os verdadeiros ativistas que lutam para a defesa dos direitos humanos não foram convidados.
A reunião africana sobre os direitos humanos decorre até o dia 12 de maio próximo. A abertura do encontro foi marcada com intervenções do ministro angolano da Justiça e Direitos Humanos, Rui Mangueira, e de representantes do Comitê do Fórum das ONGs, da Rede de Instituições Nacionais Africanas e da Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos. No comunicado divulgado na passada sexta-feira, a organização Human Rights Watch disse esperar que a Comissão Africana condene as contínuas violações dos direitos humanos em Angola, incluindo a incapacidade do governo de abordar as restrições impostas à comunicação social e à reunificação pacífica, os assassinatos e a violência sexual e atos de tortura cometidos por forças de segurança e os desalojamentos em massa. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. O Coque Mokuta foi, entretanto, ouvir a opinião de um analista local sobre a situação dos direitos humanos em Angola.
Segundo o jornalista e escritor Domingos da Cruz, após vários anos de guerra, apenas a livre circulação de pessoas e bens foi alcançada.
Olha, após a chamada conquista da paz relativa, nós conseguimos, de facto, alcançar um direito fundamental que me parece ser concretizado de maneira plena. Refiro-me ao direito de ir e vir, né? Direito de movimentação, sobretudo no plano interno. Esse é um direito que efetivamente está conquistado, no meu parecer, Mas em relação a outros direitos, infelizmente eu não olho grandes progressos.
Domingos avança ainda que os relatórios internacionais publicados em todo o mundo ilustram o verdadeiro estado dos direitos humanos em Angola.
A nossa posição no ranking de organizações como a Freedom House, os Repórteres Sem Fronteira, no que diz respeito a liberdades políticas, particularmente a liberdade de expressão e de imprensa, que é um fator fundamental para a concretização da democracia enquanto direito, conforme alguns estudiosos já defendem, infelizmente encontramos numa posição desconfortável, não é? O direito à alimentação saudável, nós ainda somos dos países do mundo onde o grau de segurança alimentar é bastante é vulnerável. Recentemente um relatório dizia que Angola é o terceiro pior país do mundo.
Ouvimos Domingos da Cruz e o Estado dos Direitos Humanos em Angola. Da capital angolana para a Voz da América, Coquimbo.